Deus abençoe, tenham todos uma boa noite.
Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler e acompanhar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Bom, aqui a gente já começa a observar uma coisa. O que a gente começa a observar? Às vezes nós não levamos em conta a presença dos anjos na nossa vida, não levamos em conta os sonhos, as visões, né? Ou seja, a influência do mundo espiritual. E é fundamental que nós tenhamos acesso, que nós tenhamos contato, o melhor contato possível com o mundo espiritual. Amém? É bom que a gente tenha bastante, se possível, bastante contato, estreitar o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Porque Deus é Espírito. Amém? E nós somos espirituais. Nós não somos carnais. Nós somos espirituais. Os filhos de Deus são espirituais. Por quê? Porque eles estão em contato com o mundo espiritual. O carnal, ele não acredita no mundo espiritual. O carnal, para ele tem que estar tudo na mão. Tem que ter alguma coisa que ele possa pegar, que ele possa ver fisicamente. Nós somos espirituais. Então é muito importante que você peça a Deus, converse com Deus, porque Deus é espiritual, é espírito. E conversando com Deus, você vai descobrir muita coisa, você vai aprender muita coisa. Se você tem dúvida em alguma coisa, em algum negócio, se você tem dificuldade para tomar alguma decisão, por que não? José estava aqui. José estava na mesma situação nossa, na carne. E José, como era uma pessoa justa, e por que ele era justo? É porque ele cria em Deus. Ele acreditava em Deus. Eu tenho certeza que não foi o primeiro sonho de José. Não foi o primeiro sonho de José. E ele acreditou. Certamente ele orou e conversou com Deus. E ele pensou, como é que eu vou fazer? Porque Maria, que era sua noiva, que era naquele tempo a noiva, a pessoa separada, a judia, o judeu, eles só se casavam entre eles, e ela era uma separada para José, ela era a noiva de José. Tem o quê? Tem. Eu não sei se está. Cara, vê qual que está funcionando. Então, Maria, noiva, separada, tal ali, etc. A cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, né? A família, José, Maria, eles eram da casa de Davi. Família importante. E aí Maria vai e fala para José que ela estava grávida, mas que ele acreditasse ou não que o filho tinha sido dado, né, concebido pelo Espírito. José não entendeu. Até então ele nunca tinha visto uma virgem se engravidar dessa forma. E nada mais também justo do que ele. Não é não? Ele também era humano. E projetando ele isso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O anjo veio, apareceu um anjo, e o anjo falou para ele abertamente, abertamente. O anjo falou para ele abertamente: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Eu estou querendo que vocês observem bem o que aconteceu. E ele salvará o seu povo. Presta atenção nisso que eu estou falando. Aí o anjo já deixa aí uma dica importante para nós. Além de resolver o problema de José, resolver o problema de Maria, nós temos aqui uma segurança. Qual? que o anjo apareceu para José, só se nós não acreditarmos, acharmos que foi mentira de José, acharmos que o anjo não apareceu, não acreditarmos. Seria a mesma coisa de não acreditar aqui na visão da Carmen, não acreditar na visão da Luciene, do Vitor, não acreditar nos sonhos, etc. tal. Eu estou aqui por causa de um sonho. Eu estou aqui nesse momento fazendo o que eu faço por causa de um sonho, não é? Agora, se Deus te dá um sonho ou uma visão ou um sinal e você não acredita, vem outro, você não acredita, vem, de repente, né, você vai ficar sem ajuda espiritual. Espiritual, nós somos espirituais, nós precisamos do mundo espiritual, principalmente dos anjos. Principalmente dos anjos. E o anjo então chega para ele e fala para ele: dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, ele salvará o seu povo. Ele salvará o seu povo. Então, o povo de Deus precisa de salvação? Presta atenção. O povo de Deus precisa de salvação? Ou ele vai salvar o mundo? Pensa. Ele vai salvar o mundo? Ou ele vai salvar o povo dele? Mas você nunca parou para pensar nisso, parou? Você nunca pensou nisso? Que tem alguma diferença? Tem algum detalhe importante aí? Tem? Tem? Qual detalhe que tem? Quem quer explicar para nós? Ninguém vai explicar, né? Então tem que ser eu mesmo. Né? Eu sempre digo o seguinte: o evangelho é para a igreja. A palavra de Deus é para a igreja. E a gente pensa que é para o mundo. Aí você pega a pessoa lá do mundo, põe ela aqui dentro, ela passa a fazer parte do seu povo, do povo dele, aí está salva? Não. Aí que ela vai se salvar. Aí que você vai se salvar. Então você agora é povo de Deus. Você, quem acha que é povo de Deus aqui? Quem que se acha povo de Deus? Eu creio que todos aqui se acha povo de Deus ou não? Amém?
Amém?
Pronto. Aí, agora que você vai se salvar, agora que você vai precisar de quem? Agora que você vai precisar de quem? Do Salvador. Agora que você vai precisar de Jesus Cristo, agora que você precisa conhecer Jesus. Você conhecia? Você estava lá no mundo? Você sabia? Não sabia nada. Você era uma pessoa totalmente ignorante em relação a Deus, em relação a isso, a salvação, reino de Deus, vida eterna, ressurreição. Nós não sabíamos de nada. Nós estávamos no mundo, sem Deus, entregues à própria sorte. Quando nós viemos e para fazer parte do povo de Deus, e fomos incluídos, fomos recebidos pelos demais. Agora que começa o quê? A execução do plano de salvação na minha vida. Tem um versículo que alguém vai localizar aí para mim aí. A nossa salvação está cada vez mais perto do que quando nós cremos. Quando eu criei, eu entrei no meio, passei a fazer parte do povo de Deus, comecei a ser tratado, eu comecei a ser chamado filho de Deus. Eu sou filho de Deus? Não, eu sou chamado filho de Deus, eu não sou filho de Deus, né? Aí você pergunta, mas não é agora? Eu creio que eu sou, mas se você olhar bem direitinho, você vai ver que eu não sou. Amém? Você vai ver que eu sou filho Solon, Berti, carne, entendeu? Eu creio que eu sou. Eu fui adotado, né? Se eu permanecesse, esse é o plano de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. 1 João, também você vai localizar, fala escrito que a gente é chamado filho de Deus. Então, se eu fosse filho de Deus, eu não era chamado filho de Deus. Eu era o quê? Filho de Deus. Achou aí? O que que você achou? Romanos, Renata. 13:11. Romanos 13:11. É bom a gente ver isso que eu estou falando? É. Para quê? Para você entender. Para você entender. Não é? Então, todo mundo. João Batista falou isso. O que que João Batista falou? O pessoal procurando ser batizado, todo mundo procurando ser batizado. O batismo incluía a pessoa entre os cristãos. O que que João falou? O machado está posto à raiz da árvore. Produza fruto digno de arrependimento, senão você vai ficar fora. O machado está posto à raiz da árvore. Produza fruto digno de arrependimento, senão você vai ficar fora. A mesma coisa é hoje, gente. Amém? Romanos o quê? 13:11. O que está escrito?
Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Aí, ó. Então, parece que eu sou doido. Eu não sou doido. Amém? O que eu falo está escrito em algum lugar. Quer dizer, então, quem é aqui que está salvo? Quem? Ninguém. Pode ser que a salvação sua está perto, perto mesmo. Mas salvo, salvo, você pode dizer que está? Né, Sérgio? Enquanto eu estou desse corpo, eu posso perder a minha salvação? Amém? Dá referência para ela ler lá. Lê de novo.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono.
Você deu uma referência? Deu? Romanos?
Romanos capítulo 13, versículo 11.
Repete.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Isso. Então, porque quando eu aceitei a fé, qual era a minha situação? Cheio de pecado. Sujo. Amém? Maltrapido. Né? Quando eu aceitei a fé, eu vim do mundo. Não tinha Deus, estava totalmente... Não só eu, todo mundo quando vem, vem assim. Amém? Cheio de justiça própria, né? Cheio de suas vontades, etc. Aí a gente entra. E aí, então, cheio de pecado. O que que Deus vai fazer? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso é que eu falei tudo isso para mostrar, para poder justificar aquele versículo lá. Aí o anjo falou para ele: ó, Jesus vai ser uma pessoa muito importante. O seu filho vai ser uma pessoa muito importante. Muito importante. Ele, o seu nome será um nome especial. Um nome que não existia. Era um nome queria ser respeitado, e na verdade o nome de Jesus, quando você fala para o inimigo em nome de Jesus, o joelho dele se dobra. Amém? Eu te mando em nome de Jesus. O anjo fala para ele: ele, Jesus, salvará os seus pecados. Amém? Aquele versículo de João, 1 João, você achou? Será chamado filho de Deus. É, com que amor não tem amado? Com que amor não tem que somos chamados? Como? 1 João, Renata.
Primeira João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Depende.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Então, é muito amor, é muito, sabe, muita bondade de Deus. Me pega lá, todo, né, cheio de iniquidade, aí ele me pega, e a partir dali, eu sou chamado filho de Deus, né? Ele me considera filho de Deus. Ele me chama de filho, meu filho. E eu? Pai. Ele me chama de filho, eu o chamo de pai. Pai. Ele mesmo ensinou a oração e falou: dirija-se a Deus dessa forma, Pai nosso que está no céu. Então, quando você entende isso, o seu relacionamento com o mundo espiritual, é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Porque quando você fala com o mundo espiritual, você está falando com uma pessoa que não está presente fisicamente, mas que está presente espiritualmente. Presta atenção. Você está falando com uma pessoa que não está presente fisicamente, mas que está presente espiritualmente. E essa pessoa, ela quer tirar você daqui e devolver para o mundo? Não. Ela quer salvar você. Ela quer te, ela, mas foi para isso que ela trouxe você para cá. Para quê? Para te salvar. Para tirar os seus pecados. Aí nós às vezes ficamos discutindo, resistindo. Nós deveríamos dizer: Senhor, né, faz a tua vontade, tira os meus pecados. O Senhor tem razão, faz isso o mais rápido possível. Lava-me, eu serei limpo. Purifica-me, eu serei puro. E eu estou aqui para quê? Para que eu estou aqui? Aí às vezes a gente fica achando ruim, fica resistindo, fica discutindo. Mas Deus quer salvar você, meu filho. Deixa, Senhor. Foi assim que Jesus entendeu. E faz em mim a tua vontade. O Senhor tenha toda a liberdade. Lava, purifica-me, tira os meus pecados. Amém? Ele salvará o mundo? Não. Ele vai salvar o seu povo. Amém? É, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém? Eu não tenho nada a ver com o mundo. O meu reino não é do mundo. O meu reino é seus. E é a nós que ele quer salvar. E assim nós ficamos, né? Bobagem, não é uma bobagem? Achando ruim esse dia. Nós ficamos achando ruim. Nós ficamos discutindo, nós ficamos resistindo. Quando na realidade, e o amor dele é tão grande que ele não quer perder nenhum de nós. Ele não quer. A hora que você entrou aqui, o que, é que ele quer fazer com você? Tirar os seus pecados, tirar os seus defeitos. Amém? Ele vai, então, ver. O ideal seria que todos nós fôssemos realmente salvos. Todos somos chamados para o mesmo objetivo, que é a salvação. Amém? Então vamos aproveitar a presença dessa pessoa que está ainda no nosso meio. Ele não está presente fisicamente, porque você não pode vê-lo fisicamente. Mas ele responde à oração. Se ele responde, é porque ele está aqui, ué. Amém? E os anjos? Os anjos estão tropeçando no nosso meio aqui. Tem anjo que você não calcula tanto. E você talvez não tenha aproveitado o anjo. Amém? Como eu gostaria. Eu fico com inveja, às vezes. Tem uns irmãos aí que vê anjos para baixo e para cima. Eu não vejo. Mas eu sei que tem. O Luiz está dizendo que eu não vejo, mas eu uso. Eu uso. Eu uso é muito. Mais do que quem vê. Eu uso muito. Os anjos. Amém? Agora vamos em Atos, capítulo 1. Então, como foi que Deus salvou José daquela situação? Salvou José daquela situação? Através de um. Então, meu irmão, salvou José daquela situação foi um sonho. Não é? Maria, José recebeu Maria antes mesmo que a barriga dela mostrasse para. Ela não foi. Como é que eu explico? Ela não foi difamada. Ela não foi, porque antes mesmo de qualquer coisa, José recebeu Maria como sua esposa. Porque se ele não recebesse, o que, que ia acontecer? A barriga ia aparecer. Uai, e não casou. Mas agora, ela casada, ela estava casada, então a barriga podia aparecer. Amém? E ela, então, deu à luz. Não foi um ato de José? Mas por que que José teve essa confiança? Por causa da sua fé. Ele creu no que o anjo falou para ele. E nós aqui hoje, gente, já pensou se você perguntar para Deus: Senhor, fala comigo, Senhor, né, manda um anjo. O senhor, né, se o senhor não puder, às vezes o senhor está ocupado, manda um anjo. O senhor tem tantos anjos a seu serviço. Entendeu, Nath? Eu tenho certeza que se nós insistirmos com Deus, nós vamos ser mais bem-aventurados, mais próximos de Deus. Amém? Jesus disse que eu e o Pai somos um. Ele tinha uma afinidade grande com Deus. Ele falava com Deus. E a situação dele não era diferente da nossa, não. Ele também viveu pela fé. Ele também creu. Né? Vocês concordam que a gente perde muito? Vocês concordam que acaba a gente levando uma vida muito carnal, muito natural, por não acreditar que Deus existe? Por não acreditar que o mundo espiritual é real? Por não acreditar que os anjos estão aí a nosso serviço, querendo nos ajudar? Aí, normalmente, o carnal, ele quer resolver o problema por ele mesmo. Ele é a justiça própria. Ele quer resolver, ele acha que ele confia nele. E aí, Jesus não confiava nele. Ele confiava em Deus. E tudo isso foi para nos ensinar. Amém? Atos 17. Atos 17. Então, meus irmãos, uma das coisas mais difíceis para mim, do meu modo de entender, é tirar a igreja do comodismo, da situação religiosa. Amém? O religioso, Ele não tem compromisso com Deus. Ele não fala com Deus. Ele não trabalha. Ele não vive. Ele apenas assiste, acompanha as coisas de longe. Agora, quem vive com Deus, quem anda com Deus, quem trabalha com Deus, quem vive com Deus, a igreja tem que ser assim. Ela não pode ficar assistindo, ela tem que participar. A igreja que eu falo é você. Você tem que participar. Deus precisa falar com você. Você precisa trabalhar. produzir alguma coisa, prestar conta. Nós não podemos ser inúteis. Quem, você acha que você é inútil, irmão? Você acha, Badia, que você é inútil? Nós não podemos ser inúteis, um servo. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus e estamos trabalhando para Deus. Toda árvore tem que produzir fruto. Como é que eu vou saber que a árvore é boa? Ela tem que produzir fruto. Falar com Deus. Amém? Tem aqui um caso, como é que chama? A Jaqueline estava me contando hoje aqui, a noiva do Paulo, né, Jaqueline? Ela contando um caso para mim hoje. Ela é mais o Fred, que lá em Nerópolis, tinha uma criancinha que ia nascer e tinha um problema no coração. E a criança tinha um problema no coração. Foi avisado, os pais foram avisados de que a criança tinha um problema no coração. E ao nascer, tinha que imediatamente fazer a cirurgia, sob pena da criança morrer. E eles ficaram, os pais preocupados, a mãe chorando, aquela coisa toda, etc. A família, a avó, todo mundo preocupado. E uma semana antes do nascimento, mais ou menos, não é isso? Eles foram orar com a mãe. Eles, os meninos, o Fred, né, que você pensa que o Fred não está com nada, não? Foi o Fred, foi mais outro para orar com a mãe que ia dar a luz da criança. Eles oraram ali na barriga da mãe, né, Fred? Aí e a mãe foi dar a luz. Equipe médica cardiológica estava lá esperando o nascimento do menino, já para encaminhar para a UTI, parece. Já levar para a UTI. Levar para a UTI e fazer já a cirurgia, providenciar a cirurgia. Aí vai fazer os exames, não constataram nada. Não constataram nada. Depois que a criança nasceu, não constataram nada. Amém? O coração do neném ainda estava crescido, inchado. Mas o problema não existia mais. Aí o que que os meus médicos disseram? O coração dele vai voltar ao normal. Ele está sendo acompanhado, mas o problema que causou aquele inchaço no coração, o problema que o coração dele tinha, não tem mais. Eles oraram, prestou o serviço, trabalhando. Que se nós não orarmos, como que a coisa vai acontecer se a gente nem ora? Né? Aqui nós já tivemos vários casos aqui. Casos sérios. Fruto de oração. Não é? Fruto de oração. Já vários casos de câncer. Toninho, aquela menina que vinha aqui, que veio não sei de onde, de Araguaína, né? Ela, a menina está com 16 anos. A menina está com 16 anos. Quando ela esteve aqui, ela tinha 7 anos. Ela veio, estava com 7 anos, e veio, estava com o tumor na cabeça. O tumor era o tamanho de uma laranja na cabeça. E eu lembro dessa menininha aqui. E ela, né, recebeu oração, etc., aqui. E hoje ela tem 16 anos. Né? A menina da Luzia é um testemunho. Está aí? Cadê ela? Está na escolinha. E ela é firme, e ela gosta. A Sandra, em Silvânia. A Sandra, em Silvânia. Tumor na cabeça. Amém, gente? Mas se eu tiver receio até de orar, põe a mão na cabeça e ora. E pede ao seu Deus, que existe. Pede um anjo para falar com o seu Deus. Senhor, né? Olha, já que eu tenho receio de falar com o Senhor, né, que um anjo do Senhor vá dar um recado. Faz assim um teatro. Amém? Nós somos espirituais. A nossa ligação com o mundo espiritual é real. Ela precisa ser. Ela precisa ser real. A igreja tem que ser espiritual. O que que Jesus fazia? Ele falou: Pai, eu peço o Senhor isso. Ele fazia. Ele falou: eu sei que tudo que eu peço o Senhor faz. Ele mandou Lázaro sair do túmulo, porque ele sabia que Deus fazia para ele. Deus fazia tudo para ele. Mas Deus não quer também fazer para nós? E Deus também não faz para nós. Não é não, filha? Faz? Já fez para você? Muitas vezes. Eu uso muito, como o Luiz falou, eu uso muitos anjos. Eu uso muitos anjos. Peço ajuda dos anjos. Então, Atos 17. Versículo 23, Renata.
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
Repete.
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Então, esse Deus desconhecido de quem? Deus é desconhecido de quem? Do mundo. Nosso. E de nós? Não. Então, mas vamos ser francos, vamos ser mais sinceros aqui, vamos. Eu vou pedir, você vai levantar sinceramente. Para você, ele ainda é desconhecido? Levanta a mão. Só tem uns 3 ou 4, coisa boa. Uns 3 ou 4. Uns 3 ou 4 que foram sinceros. O resto teve medo de levantar. Ou ele é conhecido, seu? Hã? Ele é conhecido, seu? Hã? É. O Josias está dizendo que ele já curou o Josias. Mas você sabe que ele pode curar você e você não conhecê-lo? Amém? Ele curou os leprosos foram embora. Não se importaram em conhecer a Deus. Quantas coisas Deus faz para nós? E continua sendo desconhecido, gente. E continua sendo desconhecido. Amém? Quando você conhece uma pessoa, quando você realmente conhece uma pessoa, você sabe muita coisa dela. Você sabe o que é que ela gosta. Você sabe mais ou menos, pelo menos mais ou menos, a sua idade. Você sabe onde é que você encontra com ela. Você sabe como você liga para ela. Você tem, deve ter telefone, e-mail, etc. Você quando conhece uma pessoa, o seu relacionamento com aquela pessoa existe. Então eu tenho certeza que Deus ainda, ele ainda é muito, muito. Desconhecido. Amém? Parece que nós não estamos fazendo assim muita questão em conhecer a Deus. Ouvir falar de Deus é uma coisa. Saber que Deus existe é uma coisa. Agora, conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Querer saber tudo a respeito dele. Isso é bom para você? Seria bom para você? Muito, muito bom. Conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus. Aquelas pessoas queriam Deus para curar a cegueira. Queriam Deus para curar a sua lepra. Não é? Tá bom, ótimo. Mas aí depois de curada a sua ferida, depois que você viu que Deus existe, vamos fazer uma coisa? Vamos o quê? Vamos procurar conhecer melhor Deus. Porque assim é que nós vamos alcançar dele tudo aquilo que nós precisamos. Eu acho que você ainda não conhece o seu Deus. Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei ali um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Engraçado que quando a gente conhece ele, a gente tem, como é que fala? Tem prazer em falar dele. Você fala dele com orgulho. Você, né, o meu Deus, você fala dele com orgulho. Amém. Versículo 24, Renato.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens.
Repete.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens.
Mais uma vez.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens.
Aonde que ele habita? Aonde que ele habita? Aonde que ele mora? Mora na sua casa, né? Ele mora em nós. Mas para e pensa um pouquinho. Será que você... Será que ele mora em nós mesmo? Será que ele está em nós mesmo? Será? Ele está em você mesmo? Está? Deve estar, né? Não é melhor a gente pensar assim? Deve estar. Eu acho que está. Eu penso que está. Ou está? Ele não habita em casa construída por mãos de homem. Ele não habita em outro lugar a não ser no corpo. No corpo, no corpo. Ele não habita em outro lugar a não ser no corpo. Ele é espírito. Ele não habita em outro lugar a não ser no corpo. Ele quer habitar. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eu quero habitar em você. Será que você, que ele já habita em você? O que vocês acham do que eu estou perguntando? Então fala, alguém fala aí. A igreja fica meio perdida, meio... Fala o Serginho, dá lá o Serginho lá. Sérgio Henrique. Ó, falar que Deus habita em nós é uma coisa. Ele não habita em casa construída, ele não habita aqui na cooperativa, não. Ele habita no corpo. Será que ele habita em você? Pelo Tilda? Não? Fala, Sérgio.
Amém, eu concordo. Que ele vai habitar no corpo, em alguém, assim como ele habitou em Jesus Cristo.
É.
Agora, se eu pensar assim em mim, hoje eu acho que não. Ainda mais se eu for apertando aí, no início eu até estava achando, mas se for apertando eu acho que não.
Pois é. A gente vai apertando exatamente para que você... Você entenda, eu não posso dizer que ele habita ou não habita. Quem sou eu para dizer que ele habita ou não habita? Quem sou eu para dizer? Eu não posso dizer. Eu só perguntei. Amém? Você acha que ele habita em você?
Eu não tenho aquela convicção.
Hã?
Eu não tenho aquela convicção.
Hã?
Né?
É.
Aí fica...
Não, estou falando, é uma questão muito difícil, né? O que estou falando aí, a gente começa a calcular, começa a pensar. Por exemplo, você falando do Fred aí e tal, eu pensei em mim, né? Se eu for fazer uma oração para uma dor de cabeça, ela não vai embora. Então, eu estou com dor de cabeça desde o começo da reunião, repreendendo aqui sem parar, e está aqui ainda. Então você vai calculando, aí você pensa o que você faz, o que você não faz, aí você chega a essa conclusão. Mas ao mesmo tempo, você pensa, tem alguma coisa que me incomoda, tem alguma coisa que faz com que eu me arrependa, com que eu esforce, com que eu muitas vezes acorde cedo e pense em querer buscar a Deus, em que eu vou fazer hoje, o que eu não vou fazer hoje. É sempre... É, isso aí, por aí.
Amém. Então, eu vou ajudar você aqui. A semente caiu na beira do caminho. Uma pessoa que ouviu a palavra, mas depois não deu sequência, não levou a sério, etc. Deus habitou aqui? Não foi possível. A semente caiu no meio das pedras. A árvore cresceu, mas não o suficiente É como se Deus entrasse, chegasse ali no alpendre, na sala, de repente foi posto para fora. Não tinha mais lugar para ele. E ele foi esquecido, ele foi posto para fora. A semente caiu no meio dos espinhos. Aí a árvore até que nasceu. A árvore até que nasceu, mas aí os espinhos sufocaram a árvore. Deus pôde habitar aqui? Matou a árvore. Quer dizer, o Espírito de Deus não teve lugar, não achou lugar. Amém? Ele não encontrou lugar aqui. Ele não encontrou lugar, ele queria. Chegou a entrar. Amém? Então hoje, por exemplo, se você poderia até você dizer, não, eu já senti muito mais perto de Deus. Mas foi por isso. Não foi os cuidados do mundo, não foram os espinhos, as coisas, lutas, tribulações, etc., que hoje você não tem nem coragem de dizer que realmente, né? Agora, caiu num lugar onde ele teve receptividade e a árvore cresceu e deu fruto. E a árvore cresceu e deu fruto. Plantada à beira do riacho, etc. Aqui Deus habita. Aqui Deus é como se tivesse a semente do Filho de Deus está morrendo. A semente do Filho de Deus, ela está aqui sofrendo. Amém? Sofrendo. Então, às vezes, nós ficamos assim e falamos, mas será que realmente eu conheço a Deus? Será que Deus, ele é próximo de mim? Eu falo com Deus? Qual é o meu relacionamento com Deus? É esse ou aquele? Pode falar, filho. Dá o microfone lá, por favor.
Eu falo por mim. Eu vejo que o mais difícil é você, de fato, fazer com que Deus ele passe de um mero visitante para uma pessoa que habita.
Isso.
Que habitar, ela é uma palavra que lembra uma persistência, algo contínuo, né? Habitação. Eu acho que esse é o mais difícil. A gente vem, nós nos alimentamos, nós sentimos o Espírito, ele visitou, passou. Só que a gente não dá essa continuidade. É muito difícil você manter ele habitando, ele estando em todos os momentos da nossa vida. Então eu acho que isso é o mais difícil. Igual foi para Jesus. Jesus, o tempo que ele esteve aqui, ele estava habitando nele Deus. Então era um só, né? E até me remete o sonho que a Milce teve à época, quando nós estávamos passando aqueles problemas dentro da empresa, que ela no sonho fala que o presidente, né? Presidente, no caso do sonho, significava Bolsonaro, a Deus, né? Ele tinha tido alguns contatos com a Suzane. Para você ver, a Suzane, que há quantos anos congrega e busca, ele diz que teve alguns contatos com ela. Ah, lembro, tive alguns contatos com ela. Então, para a gente perceber o quanto que isso é, né? Alguns contatos. Tanto tempo ela conseguiu ter alguns contatos. Então a gente, isso faz com que a gente seja um pouco mais e busque mais, né? Porque se vocês que estão à frente teve alguns contatos, imagina.
Explica direitinho, porque acho que muita gente não está entendendo. Explica direitinho esse alguns contatos.
É quem vai lembrar melhor do sonho, eu acho que vai ser ela e a Milce.
A Milce, né? Lembra do sonho?
Não. Enfim, é o
quem
sonho.
Quem teve o sonho foi a Milce?
Foi a Milce, ela teve o sonho na época, e era um sonho que o presidente, né, no caso ela sonhou com o Bolsonaro, ele ia fazer uma visita para a Suzane, né? E quando falava da Suzane para ele, ele teve essa frase, isso quem falou foi a Suzane, que teve alguns contatos com ela, entendeu? Então isso, eu peguei essa parte porque eu fiquei assim, gente, se a Suzane que está aqui dentro, quanto tempo ela teve alguns contatos, quem dirá nós, né? Eu que comecei esses dias, será que eu tive pelo menos um contato, né? Então é isso que eu fico pensando.
Pois é, então Deus é verdadeiro, Deus é franco. Né? Então não era para apenas ter alguns contatos, era para o ideal é que realmente Deus, pois é, e se você começa a perder o contato com Deus, graças a Deus que ainda tem alguns contatos, e se você começa a perder o contato com Deus? Concorda? Então, realmente, Guilherme, a preocupação é essa. E na verdade, a palavra, ela é para ajudar a igreja. É para ajudar a igreja, tirar o pecado da igreja, porque é um pecado. É um grande pecado. Deus vir, bater a sua porta, ter contato com você. Você chegou a ter comunhão com Deus. Pediu, Deus ouviu. Pediu, Deus fez. Quantas vezes, né, você já mostrou, você já falou para mim, quantas vezes você falou? São milagres. Né?
Sem dúvida. Desde o primeiro dia que eu pisei na empresa, né, até brinquei com o senhor que eu... muito, tenho medo, muito me assombra a saída daqui de dentro da cooperativa, mas é igual você falou, Deus não está em tempos, Deus está dentro da gente, isso nos conforta, a gente aprender mais. Mas desde o primeiro dia que eu pisei como advogado em Predaciga, eu vivo de milagre, a empresa vive de milagres, e isso eu venho comprovando a cada dia. Qualquer pessoa que tenha uma passagem pela Siga, a gente, poucas vezes, às vezes que a gente conversa e fala sobre Deus, fala que aqui dentro eles sentem que realmente é Deus, não tem outro motivo, não, que é. Faz com que a gente consiga e realize os feitos, né?
Engraçado Deus. É o seguinte, que as pessoas estranhas, né, Guilherme? As pessoas estranhas a nós têm muito mais convicção, certeza de que Deus está no meio de nós do que nós. É. Parece que nós não estamos sabendo. É, para nós virou uma rotina, virou uma religião. E nós estamos querendo chamar a atenção, é isso. Para. Obrigado, Guilherme. Nós estamos querendo chamar a atenção exatamente para isso, para mostrar que Deus é verdadeiro e que Deus, ele precisa, nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Aproximar mais, ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais para fazer para nós. Quase que a gente não aproveitou praticamente 1% do quanto Deus pode na nossa vida. Amém? Não pode ser, Hugo, apenas assim que você entrou, tal. Não. Você está num lugar onde Deus está estendendo a mão para você, onde Deus está te chamando. Ele quer morar em você, ele quer habitar em você. Mas para habitar em você, ele precisa tirar os seus pecados, ele precisa limpar a casa. Ele precisa limpar a casa para ele entrar e habitar, morar, como o Guilherme está dizendo. Ele, habitar é uma coisa permanente. Faz em mim morada permanente. Amém, filho? Amém. Deus não pode continuar sendo para você desconhecido. Agora, se você acha, não, eu já conheço Deus suficientemente, então, para. Mas, caso contrário, né, Celinho? Vamos buscar mais, aproximar mais de Deus. Lê, Renata, até o 27. É Atos 17 até o 27.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor.
Para quê?
Para que buscassem ao Senhor.
Então a vontade de Deus fez tudo, Deus fez tudo e fez o homem para que o homem... Ele fez tudo, criou o céu e a terra e colocou o homem, só que ele queria que o homem... buscasse a Deus. Agora, um Deus que fez tudo, fez o céu e a terra, um Deus grandioso, quer morar em mim, quer morar em mim. Deus Todo-Poderoso, Ele quer morar em mim. É da vontade dEle habitar em nós. É da vontade dEle Amém? Amém, gente? Mas mais fácil é ficar assistindo reunião, não é mais fácil? É mais fácil, né? Não. Não é mais fácil assistir missa? Nossa, eu assisti 33 anos, eu assisti missa, não tinha esse problema. Né? Mas depois que eu passei a ter aberto os meus olhos e entender o que eu, hoje eu posso entender... É buscar a Deus. Buscar a Deus. Né? O caminho é estreito, apertado. O homem hoje que tem Deus, ele tem que levantar a mão para o céu, né? O caminho é estreito. Você pega uma cruz ao entrar no caminho. Eu tenho certeza que a carne, ela inclina o lado errado. O homem, não é normal do homem querer Deus. Não é normal do homem ser espiritual. O homem, ele é carnal. Não é normal do homem buscar Deus, gente. Não é. A carne, ela é contra Deus. Por isso é que se torna uma coisa difícil. Se torna uma coisa difícil. Por quê? Tem essa opção errada. Tem essa opção errada. Tem essa opção errada. Para uma. Amém? Eu tenho contra mim Amém? Então, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O que é o pecado? O pecado não quer Deus. O pecado resiste a Deus. Entendeu, Walter? Por que é difícil? Realmente é muito difícil, né? É. Dá lá para o Walter falar lá. Amém. Deus falou conosco? Falou? Você vai, mas eu não queria isso, não, né? Você fala, nossa, mas domingo a gente vem e tal. Esperando uma coisa melhor, encher a bola da gente. A gente já vem com a bola murcha. É, cabeça doendo às vezes, né? Sarou, não? Não? Primeiro Romano vai estar em nome de Jesus. Amém? Estará em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Fala, Valdez.
Eu falei assim que o fácil é igual o senhor falou. É ser religioso. Ser religioso, não importar. Vim, sentar, só ouvir. Isso é fácil. Mas ser habitação de Deus, querer Deus, é igual o senhor estava explicando. São três opções contra uma, né? É. Eu tenho três coisas a mais, né? Que eu posso me encaixar do que realmente ter 100% Deus em mim. Se eu falasse que Deus não habita em mim, eu estaria mentindo. Pelo tempo que nós andamos juntos. É mentira. Se eu falar que eu tenho 100% de Deus, eu também vou estar mentindo, porque eu não tenho 100% de Deus. Aí eu me encaixo numa daquelas três opções. Ou eu tenho Deus, ou Deus foi sufocado em mim e eu, Deus não achou lugar em mim e foi embora. Ou eu tive um tempo com Deus, aí começou as lutas, as tribulações, e Deus também não permaneceu em mim. Então, eu tive um conhecimento de Deus, eu cheguei a Deus, mas só que ainda não aquilo que Deus quer, que é o 100% em mim. Aí Paulo falou assim, que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Aí que mora assim, a alegria, a esperança nossa, é que aquelas três opções, elas estão riscadas, porque nós vamos prosseguir. Se hoje Deus não achou lugar em mim, mas se eu perseverar, se eu correr atrás, se eu buscar, Ele vai habitar em mim, eu vou conhecer.
Amém. Nós vamos reagir, né?
Nós vamos reagir. Eu não posso ser religioso, eu não posso achar, Deus veio e Deus foi embora e tá bom. É. Eu conheci a Deus.
Não, se for preciso, começar de novo.
Vamos começar de novo, vamos correr.
Se preciso, né? Não tem uma música para começar de novo, não tem?
Mas é isso que anima a gente. É.
Se for preciso, Deus fala, olha onde você caiu, entra na fila de novo.
Volta, começa.
Não, eu preciso reagir aos espinhos, eu preciso reagir às pedras. Eu preciso reagir a esse conforto religioso.
Que é
a hipocrisia.
Que achar que você tem Deus e não buscar Deus.
Aí você para.
Aí fala assim, você não tem Deus. Aí você vai e acredita e vai e para. É. Não, eu não tenho Deus. Não, isso é motivo para a gente correr mais. Se eu
Exatamente.
Não tenho, eu
o
vou
que
buscar.
O que Deus quer fazer conosco? Abrir os nossos olhos e dizer para nós, acorda enquanto é tempo, acorda enquanto é tempo, busca Deus enquanto se pode achar, renova, Senhor, a minha força, renova a minha fé, reconheça, dá a mão à palmatória. Né? Tem uma música nossa aí que fala, é tão difícil admitir que eu não tenho mais quanto eu tinha de Deus. Então é isso, gente, é isso. Amém? Conheçamos e vamos continuar procurando. E quanto mais o santo santifica-se mais, o justo, cada vez mais justo. Amém? Tudo bem, como eu falei, quem sou eu para dizer que você não tem? Julga você mesmo. Se os espinhos, se as pedras, julga você mesmo o que está te impedindo, está te atrapalhando. Clama, renova a sua força. Se você tiver 100%, ainda queira mais de Deus. Queira mais. Passa para alguém que às vezes está em falta. Pega e passa o que está sobrando para você. Passa para quem está em falta. Mas Deus quer um povo assim. Deus quer um povo assim. Eu tenho certeza que Deus quer um povo assim, que não se conforma. Um povo que entende que Deus é muito mais do que a gente imagina. É muito mais. É muito mais, mas muito, sem comparação. Eu não posso me conformar com o que eu tenho de Deus. Amém? Não posso. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Cabecinha branca. Amém? Vai ficando branca, né, filho? Hã? Atenção, atenção, por favor. A Carmen teve uma visão aqui, ela escreveu, poderia contar, mas ela escreveu, eu vou ler. É, ela diz aqui que ela viu, é o tal negócio que nós falamos no começo, sonhos, visões, né? Sonhos, visões. Se Deus está dando visão, se Deus está dando sonhos, Ele quer empurrar a gente, né? Ele quer fazer com que nós saiamos ao encontro de alguma coisa maior que Ele quer nos oferecer. Vi, ela viu aqueles montes que estão no quadro do Arthur. Amém? O quadro do Arthur. O Arthur viu, ele viu e desenhou o quadro. Mas desenhou, deixou ali, não é um quadro para ser adorado, não. Né? O quadro está ali. Depois nós vamos tirar de lá. Vou levar para mim aquele quadro, porque o quadro é tremendo. Então, vi esses montes que estão no quadro do Arthur, o famoso quadro do Arthur. Eles ficavam aqui dentro de todo o salão. Nós estávamos no meio dos montes. Era muito real. Tão real que eu abria e fechava os olhos e continuava vendo. Senti na hora que era para eu contar a visão, falei, mas eles já acostumaram com essa visão e tive medo de contar. Senti na hora que era para contar a visão. Aí ela falou. Falou o quê? Aí ela falou. Na visão ela falou. Eles já acostumaram com essa visão. E teve medo de contar. Engraçado. A pessoa que tem a visão, ela tem medo. Medo de contar, medo de não agradar a igreja. Engraçado, tem isso mesmo. É, às vezes até a menininha da Dora, ela vai contar, ela fala, né, que, não, eu não sei, eu vi isso aí, então, eu não sei. Então o homem que está no quadro, o homem que está lá no quadro, começou a passar andando aqui na nossa frente, onde o irmão Rossini fica, e vi que esse homem estava com o microfone do irmão Rossini. Ele falava com a gente. Era ele que falava com a gente. Era ele, é ele que quer que você busque a Deus. Não sou eu. Amém? Na verdade, quem quer é Deus que quer que você busque a Deus para te ajudar, para te salvar, ô porqueira. Amém? Vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Eu sou o Salvador, é eu que ensino o caminho que você tem que andar, é eu que tiro os seus pecados, não é você. É eu que tiro os seus pecados, é eu que te salvo. Vinde a mim, busca. Invoca-me. queira-me. Abra a porta do seu coração. Deixa eu entrar na sua vida. É isso. Amém? Então, quem estava com o microfone, quem estava falando, ou quem está falando, amém? Mas aí depende de você acreditar. Acreditar o quê? Que Deus quer. Aí nós começamos a reunião falando: nasceu o menino e ele vai. É ele que vai salvar o seu povo. Aquele menino nasceu com essa missão. Aquele menino, aquela criança nasceu com essa missão. Qual a missão dele? É ele. E ele está aqui, ué, está vivo. Ele está aqui. Só não vai te salvar se você endurecer o seu coração. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aceita o conselho, aceita o que Deus quer fazer com você. Tirar, ele vai tirar os seus pecados. Ele vai salvar você do poder, tirar nós do poder de Satanás. Fala bem baixinho. Ele vai tirar nós do poder das trevas e nos transportar para aquele lugar lá tranquilo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Amém? Como é que é o seu Deus? Como é que chama o seu Deus? Senhor, obrigado, Jesus. Porque o Senhor não se cansa. Senhor, não, de nos ajudar, não se cansa de nós. Eu tenho certeza, Jesus, que esse amor, esse carinho que o Senhor tem para com a igreja, com certeza é fruto de tudo aquilo, de todo o esforço que o Senhor tem visto, que é feito aqui neste lugar. Que embora nós não tenhamos tudo aquilo que nós desejamos, embora, Senhor, nós não tenhamos alcançado ainda, a nossa vontade, a vontade da igreja, o desejo da igreja que está aqui, eu tenho certeza, é de que Deus encontre lugar, Deus encontre razão para estar em nós, no nosso coração, na nossa vida. Que nós, Pai, apesar dos pecados, das dificuldades, apesar das lutas e tribulações, dos espinhos, te queremos. Não permita, Senhor, que nós desistamos de caminhar, de lutar, de desejar, que nós ainda, Pai, iremos te abraçar, ainda, ó Deus, iremos tocar as vestes do Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado é o Senhor. Nosso louvor mostra, Senhor Deus, o quanto nós queremos te amar. As nossas orações, eu tenho certeza, tem chegado ali perto das tuas narinas, e vendo certamente a aflição do seu povo. Os anjos do Senhor têm nos visitado. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Deus, o nosso amor por ti. Amamos o Senhor. Queremos o nosso Deus. Queremos estar ao teu lado, Jesus. Queremos andar contigo. Queremos o Senhor em nossa vida, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém.
Deus de Israel.
Eu fico pensando a dificuldade que o povo teve para acreditar que Deus estava em Cristo, né? A dificuldade realmente não é fácil. E Deus estava em Cristo, mas a aparência de Cristo, a simplicidade de Cristo, como será que Deus vai estar aqui conosco? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Foi muito difícil aceitar que Deus estava em Cristo, porque Cristo era um homem como nós. Né? E Deus, para estar aqui, como é que vai ser? Como será?
Hoje tua glória invade o meu. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, não criaste na terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser, aleluia, 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 aleluia.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome do Senhor. Deus te abençoe.